apoio às mulheres do campo, o governo anuncia aumento do crédito, melhorias nas condições de saúde e educação e combate à violência.
Porta de entrada para o mercado de trabalho. 1 milhão e 200 mil jovens contratados pelo Jovem Aprendiz. Programa deve chegar ao serviço público.
No Dia do Diplomata, a presidenta Dilma Rousseff destaca a atuação brasileira no cenário internacional.
Prorrogado por mais 12 meses a permissão para emitir vistos a haitianos. Governo brasileiro trabalha no combate à intolerância contra imigrantes.
Quarta-feira, 12 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.epcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Jovens de 14 a 24 anos têm a oportunidade de entrar no mercado de trabalho pelo programa Jovem Aprendiz. Você já ouviu falar?
Uma lei obriga médias e grandes empresas a contratarem essa mão de obra. Os jovens devem estar matriculados no ensino regular e, no horário contrário, podem trabalhar e ter uma experiência prática no mercado.
E para ampliar essas vagas, a ideia agora é abrir o Jovem Aprendiz no serviço público. Foi apresentado hoje um projeto de lei para regulamentar essa contratação.
O estudante Gabriel Silva Macedo, de 17 anos, trabalha como jovem aprendiz de um banco em Brasília há mais de um ano. Para ele, já estar no mercado de trabalho é uma grande oportunidade.
O jovem aprendiz está ensinando mais como buscar o mercado de trabalho.
Além de 4 dias de trabalho durante a semana, ele faz 1 dia de curso de auxiliar administrativo e tem acesso a outras capacitações oferecidas pela empresa, como explica a gerente executiva do setor em que Gabriel trabalha, Sidenília Borges.
Eles aprendem a trabalhar com Word, com Excel, fazer apresentação no PowerPoint, apoiam as atividades dos empregados, uma relação mais profissional.
Mais de 1 milhão 280 mil aprendizes de 14 a 24 anos já ingressaram no mercado de trabalho desde 2012. A expectativa é chegar a 1 milhão e 700 mil até 2019. Agora, a mesma oportunidade vai ser estendida para outros jovens e adolescentes trabalharem em órgãos da administração pública direta, além de autarquias e fundações do governo. É que nesse Dia Internacional da Juventude, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, apresentou um projeto de lei que também regulamenta a aprendizagem no setor público.
Estamos mandando uma proposta para a Casa Civil, no sentido de regulamentar a aprendizagem também no setor público, enfim, envolver a sociedade na busca de inclusão, desse que é o setor mais importante da sociedade brasileira, que é a nossa juventude.
A lei da aprendizagem já é obrigatória para o setor privado. O empregador deve contratar entre 5 e 15% do quadro de funcionários de jovens aprendizes, que precisam frequentar a escola. Os aprendizes possuem todos os direitos trabalhistas. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Está acontecendo agora aqui em Brasília uma reunião entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa.
O repórter Paulo La Sálvia está acompanhando e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Paulo. Qual que é o assunto dessa reunião?
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. Os ministros estão reunidos com o presidente do Senado desde o fim da tarde no Congresso Nacional para discutir a chamada Agenda Brasil, apresentada nesta semana pelo senador Renan Calheiros ao governo. É um conjunto de propostas para melhorar o ambiente econômico, reforçar o ajuste fiscal e garantir proteção social. Entre elas se destacam a simplificação e unificação de impostos, além de mudanças nas leis de concessões e licitações para ampliar os investimentos em infraestrutura no país. Mais cedo, no Palácio do Jaburu, o vice-presidente e articulador político do governo, Michel Temer, se reuniu com os ex-presidentes Lula e Sarney, além de senadores e ministros.
E desde a semana passada, nós todos estamos atrás de um amplo entendimento. Este amplo entendimento é que pode levar o país a bom termo. A presidente Dilma tem feito reuniões as mais variadas, vocês têm acompanhado, não só de governadores, como de líderes, presidentes de partidos, e tem feito também o mesmo apelo.
O vice-presidente afirmou que a Câmara Federal também vai ser chamada para as discussões. Michel Temer disse que está na agenda uma reunião entre os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. Ao vivo, Paulo La Salve.
Realizada hoje no Itamaraty a formatura de novos diplomatas formados pelo Instituto Rio Branco.
São 32 novos servidores que se somam a outros 1.500 que trabalham para estreitar a relação do Brasil com outros países, abrindo novos mercados, além de apoiar brasileiros que estão no exterior.
O diplomata é um servidor público, representa o país em negociações com todas as 194 nações com as quais o Brasil tem relações diplomáticas e também presta assistência a brasileiros no exterior. A presidenta Dilma Rousseff, que presidiu a cerimônia de formatura, destacou que a diplomacia brasileira tem tradição na defesa dos direitos humanos e da democracia e atuação forte em questões como a superação da fome e redução de desigualdades e na proteção do meio ambiente.
Em dezembro deste ano, nós vamos chegar à Conferência de Paris sobre a mudança do clima com uma ambiciosa proposta em relação ao nosso projeto de desenvolvimento sustentável. Nós tivemos a liderança de assumir o arrojado objetivo e meta de redução voluntária de 36% da emissão de gases de efeito estufa.
A presidenta lembrou a necessidade de reforma em mecanismos globais como o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional. Ressaltou avanços alcançados na cooperação regional no âmbito do Mercosul e da América Latina e a ampliação de parcerias multilaterais, como a cooperação com países do G20, o grupo das 20 principais economias do mundo, e dos BRICS, o bloco formado pelas economias emergentes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, responsável por cerca de 40% do crescimento da economia mundial no ano passado.
Em todas essas iniciativas está presente também nossa disposição de fortalecer a infraestrutura energética e logística brasileira, indispensável para que aqui se consolide um novo ciclo de crescimento e aumente a nossa competitividade global.
Os 32 diplomatas da turma 2013-2015 que tiveram formatura nesta quarta-feira se somam aos mais de 1.500 diplomatas em atividade. Reportagem João Pedro Neto.
7-8.
Hoje o governo brasileiro ampliou por 12 meses a resolução que permite emitir vistos para haitianos.
Atualmente o Brasil trabalha no acolhimento e proteção de imigrantes que chegam aqui.
Desde 2010, quando ocorreu o terremoto no Haiti, milhares deles vieram em busca de oportunidades e melhores condições de vida.
Quem tem mais informações ao vivo aqui na Voz do Brasil é o jornalista Roberto Camargo. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Luciano, Ellen e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, no início da semana, o governo brasileiro manifestou o repúdio aos atos de violência cometidos contra imigrantes haitianos em São Paulo. De acordo com nota do Ministério do Trabalho, ações como essas não refletem o sentimento da sociedade brasileira, que sempre apoiou a vinda de estrangeiros para o Brasil em busca de oportunidades. E segundo o secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, o Ministério da Justiça está atento a esses acontecimentos e deve iniciar uma campanha para combater a intolerância a imigrantes no país.
Nós precisamos sensibilizar a população e cremos que a sociedade brasileira, solidária que é, humanitária que é e conhecedora da sua própria história, tem consciência plena da importância de acolher imigrantes no Brasil. O que nós temos planejado e trabalhado é para construir uma campanha contra a xenofobia, contra o ódio, contra o racismo, contra, enfim, a intolerância.
Hoje foi aprovada a renovação por mais 12 meses da resolução que permite emitir vistos de permanência de haitianos no Brasil. A medida, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Imigração, considera que o país deve manter uma norma para assegurar a entrada regular desses trabalhadores. Essa medida, Luciano, Ellen, se junta a outras já adotadas pelo governo federal para apoiar o ingresso legal de haitianos, como explica o secretário Beto Vasconcelos.
O governo federal, em parceria com governos do estado, do Acre, de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e as prefeituras das respectivas capitais, tem feito um movimento articulado para a acolhida desses imigrantes, a mobilidade desses imigrantes para o destino final, para a região sul e para a região sudeste, assistência jurídica, assistência social deles e a inserção no mercado de trabalho.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Luciano, o Brasil emitiu até julho deste ano 26 mil vistos humanitários para imigrantes haitianos.
Obrigado, Roberto Camargo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Quando o assunto é energia, a gente logo pensa em grandes geradoras, como a usina hidrelétrica de Itaipu, que fica no Paraná, na divisa com o Paraguai.
E ela é realmente uma gigante, tem a segunda maior capacidade instalada do mundo.
Mas Itaipu é importante também por apoiar soluções como gerar energia limpa a partir do que deveria ir para o lixo.
Hoje, na série de reportagens especiais que estamos apresentando sobre a usina de Itaipu, você vai conhecer a experiência de produzir biogás a partir de dejetos animais.
O gás usado no fogão da Dona Isolde para preparar a comida vem do próprio quintal. É, na verdade, biogás produzido na chácara onde mora, na zona rural de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. E sabe qual a matéria-prima para produzir esse gás? O esterco das vacas e porcos criados na propriedade. O que antes só poluía o ambiente, agora poupa o marido, seu Pedro, de queimar lenha e de comprar gás de cozinha.
Faz 4 anos que eu não queimo mais lenha, nem fogão a lenha eu não tenho mais e não compro gás, né? Só com biogás. Até hoje não me faltou, né?
A ideia de transformar um resíduo da propriedade em gás, usado para cozinhar os alimentos, surgiu com Cultivando Água Boa, da Itaipu Binacional. Além de iniciativas para despoluir os rios, o projeto incentiva ações para preservar o meio ambiente. Seu Pedro conta o que mudou desde que aderiu ao programa.
Aqui eu tirava o esterco fora e ele ficava ali meio ano. Aí tu carregava o que sobrava, que o tempo não carregava para os rios, né? Levava isso para a roça. Hoje não. Não tem cheiro, quase não tem mais mosca.
O primeiro passo da produção do biogás é recolher o esterco dos animais e misturá-lo com água. Para cada quilo de esterco, 1 litro de água. A mistura segue então para um biodigestor, equipamento que acelera a decomposição da matéria orgânica. Desse processo, resulta o biogás e ainda um biofertilizante usado como adubo natural. Parte do gás é consumida na propriedade e o que sobra vai por encanamentos para uma usina termoelétrica nas proximidades. Assim como o seu Pedro, outros 32 produtores enviam o biogás para a usina, que o transforma em energia elétrica suficiente para abastecer 60 casas. Para Urbano Mertz, diretor de Meio Ambiente da Secretaria de Agricultura de Marechal Cândido Rondon, uma oportunidade de melhorar a renda dos produtores.
É uma forma interessante de melhorar o aspecto da sua propriedade, de renda e, ao mesmo tempo, dar destinação correta aos dejetos produzidos tanto na bovinocultura de leite como na suinocultura.
O seu Pedro, marido da Dona Isolde, está entusiasmado com os resultados do projeto e com mais essa fonte de renda para melhorar a vida da família.
Tu aproveita tudo agora, né? Não tem esterco que vai para a água, né? Eu acho, talvez, até o meio ambiente, se pudesse falar, estava agradecendo, né?
E olha que ele pode, hein, seu Pedro? E apesar de toda a fartura de água dos rios da região, o projeto Cultivando Água Boa também incentiva o armazenamento de água da chuva. Amanhã, você vai saber por que essa é mais uma boa ideia. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil!
Olha, Brasília está florida.
Mulheres do campo, dos rios, mares e das florestas se uniram em Brasília esta semana em busca de mais direitos.
É a quinta edição da Marcha das Margaridas. O movimento empresta o nome da agricultora Margarida Alves, líder sindical que foi assassinada em 1983 na Paraíba.
A presidenta Dilma Rousseff esteve no evento e anunciou novas ações do governo que vão ampliar conquistas e oportunidades para essas brasileiras.
A repórter Priscila Machado acompanhou tudo de perto e dá mais detalhes dessas ações ao vivo. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Entre os anúncios feitos hoje no palco do encerramento da Marcha das Margaridas no Estádio Nacional de Brasília, a presidenta Dilma Rousseff destacou a melhoria do acesso à saúde, com programas voltados especificamente à mulher, com ações de prevenção ao câncer do colo de útero e de mama, de saúde sexual e reprodutiva. Novidades também para a educação dos filhos. Vão ser abertas, até 2018, 1.200 espaços para creches em escolas rurais já existentes. Outra prioridade é o combate à violência contra a mulher. Dilma Rousseff anunciou a criação da Patrulha Rural Maria da Penha.
Faremos parcerias com as forças policiais que atuam em nível local, para que a mulher vítima de violência seja assistida de maneira correta e haja, de fato, prevenção da violência e de feminicídios. Meu compromisso é combater a violência contra as mulheres em todas as suas formas, de maneira implacável.
O fortalecimento da agricultura familiar e a facilitação das condições de crédito rural para as mulheres também foram anunciados pela presidenta. Segundo Dilma, também vão ser construídas, até 2018, mais 100 mil cisternas para armazenar água usada na produção de alimentos, além de apoio para a criação de quintais agroecológicos.
Vamos apoiar a implantação de quintais produtivos por meio dos programas existentes, como é o caso, por exemplo, do programa Fomento para a Mulher Assentada da Reforma Agrária. Nós queremos ver as margaridas com seus quintais cheios de alimentos para a família.
Os anúncios feitos pela presidenta Dilma são resultado de um trabalho conjunto entre o governo e a Marcha das Margaridas, a partir das propostas construídas durante os dois dias de encontro em Brasília. Outros pontos do documento ainda estão sendo analisados pela presidência. Luciano.
Obrigado, Priscila Machado, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Olha, e a marcha é feita de mulheres que em todo o país lutam por mais qualidade de vida no campo.
São pessoas como essa agricultura familiar de Planaltina, no Distrito Federal, que você vai conhecer agora.
Depois de andar quase 50 quilômetros do centro de Brasília, chegamos à chácara da dona Olena Valente, que fica em um assentamento chamado Márcia Cordeiro Leite.
Opa!
Bom dia!
Tudo bom?
Tudo bem! Seja bem-vindo!
Sempre sorridente, ela explica que no local planta milho e mandioca. Dona Olena explica que ainda falta muita coisa no assentamento para conquistar, mas que muito também já foi feito. Isso, segundo ela, graças à união das trabalhadoras rurais.
A gente só trabalha juntos, só unidas. E é para fazer as coisas nós nos unimos, principalmente nós mulheres.
E é para conquistar mais direitos que mulheres trabalhadoras de todo o país participam em Brasília da Marcha das Margaridas. A organização estima que 70 mil mulheres participem do encontro.
De onde que a senhora é?
Tibau, Rio Grande do Norte.
Nós somos do Maranhão.
Irecei, Bahia.
Saboeiro, região de Iguatu.
E a união das mulheres por meio da Marcha das Margaridas trouxe resultados. Um deles é o Pronaf Mulher, que destina 30% do total de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para uso exclusivo das mulheres do campo. A secretária de Mulheres da CONTAG e coordenadora geral da Marcha das Margaridas, Alessandra Lunas, explica que outra grande vitória foi o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural.
Mais de 2 milhões de documentos, Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que hoje está aí consolidado, que mostrou que de fato era uma demanda que continua rodando, não é? Vai lá documentar só as mulheres, mas esse número é comemorado já de cidadania a essas mulheres que nem documento tinham.
E não para por aí. Alessandra Lunas explica quais são as reivindicações que a Marcha das Margaridas tem para esse ano.
Principalmente continuar fortalecendo a agricultura familiar, porque isso não quer dizer só a vida das mulheres também. É fortalecer, garantir soberania alimentar para a população brasileira, mas principalmente defendendo o direito de cada brasileiro e brasileira de ter uma alimentação sem veneno.
A Marcha das Margaridas foi realizada pela primeira vez no ano de 2000. Essa é a quinta edição do evento. Reportagem Leandro Alarcon.
Brasil 2016.
Além de estrutura e dos melhores atletas do mundo, as Olimpíadas e Paralimpíadas também se fazem com ética e honestidade.
Na hora de provar quem tem o melhor desempenho nas provas, não vale usar medicamentos proibidos para driblar a concorrência.
Para garantir que nenhum esportista utilize esse truque, o governo federal investiu em um laboratório de testes que virou uma referência na América do Sul.
Tecnologia de ponta e segurança máxima no Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 264 milhões de reais investidos na compra de equipamentos e capacitação de profissionais. Tudo para garantir que nenhum atleta das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 possa competir sob a influência de substâncias que melhoram o desempenho de maneira artificial. O laboratório vai examinar o sangue e a urina de atletas na busca por mais de 500 substâncias proibidas, como hormônios e estimulantes. O investimento garantiu que o laboratório voltasse a ser creditado pela Agência Mundial Antidopagem. É o que conta o secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Laser.
O laboratório nosso estava descredenciado, então ele não podia mais fazer testes de controle de dopagem oficialmente pela Agência Mundial de Controle de Dopagem. E nós conseguimos, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, construir esse laboratório, credenciar esse laboratório dentro do Instituto de Química da UFRJ.
O laboratório é hoje um dos 34 no mundo que tem credenciamento internacional para fazer testes antidopagem. Depois dos jogos, toda a estrutura continua na universidade e deve estimular o desenvolvimento da área de química no país. Reportagem Carolina Rocha.
Um estudo do Ministério da Saúde aponta uma desigualdade de informações sobre formação de médicos especialistas no Brasil.
A primeira área analisada, oftalmologia, há uma variação de dados de 75%.
Outras duas especialidades, cardiologia e ortopedia, também apresentam um desencontro de informações.
O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, apresentou os dados hoje na Câmara dos Deputados.
Os parlamentares analisam uma proposta que inviabiliza a criação de um cadastro nacional com informações sobre os especialistas e que ajudaria na construção de políticas voltadas para a melhor distribuição dos médicos no país.
Segundo o Ministério, o projeto pode ser votado ainda esta semana.
As exportações brasileiras do agronegócio somaram mais de 9 bilhões de dólares em julho deste ano.
O valor representou quase 50% do total das vendas brasileiras para outros países no mês passado.
Destaque para a venda recorde de carne de frango in natura. Soja, carnes, produtos florestais e café também tiveram aumento significativo nas vendas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais apoio às mulheres do campo. O governo anuncia aumento do crédito, melhorias nas condições de saúde e educação e combate à violência.
Porta de entrada para o mercado de trabalho. 1 milhão e 200 mil jovens contratados pelo Jovem Aprendiz. E o programa deve chegar ao serviço público.
No Dia do Diplomata, a presidenta Dilma Rousseff destaca a atuação brasileira no cenário internacional.
E prorrogado por mais 12 meses a permissão para emitir vistos a haitianos. Governo brasileiro trabalha no combate à intolerância contra imigrantes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Mundial de Natação na Rússia, PAN no Canadá. Há menos de um ano para a Olimpíada no Rio de Janeiro, o esporte ganha atenção mundial. E o Brasil tem muito o que preparar. E não se trata só de obras de instalações esportivas. As ações para desenvolvimento de esporte de alto rendimento e a definição de uso das instalações pós-jogos ainda apresentam deficiências. Para discutir essas questões amanhã no Rio de Janeiro, em encontro aberto ao público, o Tribunal de Contas da União vai se reunir com os Ministérios do Esporte e do Turismo, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura da cidade e o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Para se inscrever e conhecer a programação do evento, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.